Abra lá, por favor, Jó capítulo 22. Jó capítulo 22, versículo de número 27. Nós vamos falar de algo aqui hoje que tem a ligação a respeito disso que acabei de falar, a respeito do compromisso, da responsabilidade com o nosso Deus. E diz: tu orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagará os teus votos. No 28, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Amém? Vamos parar por aqui hoje. Hoje nós vamos falar a respeito da determinação. Hoje nós vamos falar de um assunto que tem nos faltado, às vezes tem se ausentado de nossos caminhos da fé, a respeito de determinar. Quantos aqui já leram aquele livro, Como Tomar Posse da Bênção? Alguém já leu aquele livro, Como Tomar Posse da Bênção? É verdade? E você consegue extrair dali o quê? Daquele livro da leitura. Em toda ela, do início ao final ali, nós conseguimos aprender o quê? A determinar em todo o tempo. Porque afinal de contas, como na semana passada estávamos aprendendo, Jesus, ele já consumou a grande obra. Ele já realizou tudo ao nosso favor. Então tudo já nos é por direito nosso. Já está nas nossas mãos. Mas nós temos que determinar aquilo para as nossas vidas. Nós temos que chamar à existência aquilo que já é nosso para a nossa vida. Como nós sabemos, a bênção, ela se inicia lá no mundo espiritual, para se materializar na vida natural. Ah, eu quero uma bênção especial dentro da minha casa, eu quero comprar uma geladeira, um fogão. Mas tudo começa lá no mundo espiritual. Começa lá. Mas não, eu vou ter que trabalhar para isso acontecer? Realmente vai. Mas Deus vai começar lá no mundo espiritual a te capacitar, te dar força. Para quem trabalha sabe o que eu estou falando, que precisa ter força para trabalhar. Precisa ter ali coragem e precisa ter disposição principalmente. Mas isso vem do mundo espiritual. Todas essas coisas vêm de lá. Porque a força natural, a força do braço, como eu sempre digo, ela tem um limite. Até um certo ponto ela pode te ajudar, mas dali em diante é só Deus. É só Deus que pode nos ajudar. Mas a Bíblia Sagrada que nos fala que nós temos que determinar algum negócio. Temos que passar a determinar em nossas vidas. Nós determinamos aqui um propósito, a nossa família está no altar. Mas nós temos que seguir firme nessa caminhada. Não determinar e depois pausar, não determinar e retroceder. Que a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, a alma de Deus não se compraz. Deus não tem prazer da sua vida se você recua. Por isso nós precisamos sermos determinados. Mas no começo aqui, para nós extrairmos aí uma direção de como determinar, de como viver uma vida que vai agradar ao nosso Deus, se inicia no versículo 27 dizendo que tu orarás a Ele. Tu orarás a Ele. A oração é o primeiro passo de tudo. A oração é a sua conversa com Deus, para apresentar aquele desejo, apresentar aquele propósito, que todos nós temos um. Por mais, digamos, menor que seja, diferente que seja, nós temos um propósito em nossas vidas. Alguns têm um propósito hoje aí de arrumar um emprego, digamos uma multinacional, ou ali na padaria, ou no mercadinho, não sei. Ah, eu tenho um propósito de vida de eu me tornar uma pessoa entendida aí, né, no ramo aí técnico da informática ou na leitura. Não sei o propósito. Mas Deus, Ele sabe que você tem isso no seu coração. Só que Ele precisa de autorização para te conduzir a conquistar isso, para você conseguir chegar lá. Ele vai conduzir, mas nós temos que falar com Deus. A ausência dessa conversa, desse diálogo com Deus, tem trazido diversas dificuldades. Tem trazido para as nossas vidas diversas situações que não é nem para a gente estar passando. Aí nós começamos a enfrentar lutas, as aflições, e logo vem o pensamento: Deus não está me ouvindo. Eu estou orando, eu estou buscando, Deus não está prestando atenção no que eu estou falando. Mas sendo que toda vez que nós oramos, Deus ouve. A diferença é se nós reconhecemos a resposta dEle ou não. Para você que vai para um outro estado, um outro país, lá tem uma linguagem diferente. Se você quiser se entender naquele lugar, você tem que falar a língua daquele povo. Se eu for lá para os Estados Unidos, eu tenho que aprender a falar inglês. Se eu for para a Argentina, eu tenho que aprender a falar espanhol. Mas se eu quiser reconhecer a voz do meu Deus, eu tenho que falar na mesma linguagem que Ele. Eu tenho que entender a maneira que Ele fala ao meu coração. Eu tenho que entender quando Ele está falando comigo. Porque nós vamos orar. Nós vamos orar a Deus. Ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Só que a última parte do versículo 27 é uma parte muito importante para nós, que depende de mim e de você. Como eu falei, quando você iniciou o seu ministério, você ou prometeu algo, ou disse que iria fazer algo, né, a respeito da sua vida espiritual. Você começou a projetar algo, falou, eu vou estar, tal dia eu vou estar lá no altar, eu vou estar ajudando na obra, vou estar fazendo isso e tudo mais. Nós projetamos, prometemos, fizemos votos. Quando se fala de voto, logo se lê a questão financeira. Porque aquilo que você não dá um valor, né, às vezes a pessoa menospreza. Não estou pagando nada, então não tenho compromisso. Pelo contrário, nós temos que dar esse compromisso de todo o nosso coração. Afinal, o voto que você fez foi de coração, não foi de valor material. Mas a última parte do versículo fala assim: e pagarás os teus votos. Para nós alcançarmos um caminho de vitória, para nós alcançarmos um caminho de um vencedor, inclusive na nossa família, porque nós estamos buscando para isso, nós temos que pagar os nossos votos. Eu prometi, eu jurei a Deus, até falo, jurei de pé junto que eu ia buscar para minha família, mesmo se meu marido não fosse, mesmo minha esposa não fosse, se meu pai e minha mãe não estivessem lá, eu estaria lá do mesmo jeito. Eu vou orar, vou colocar o nome na oração, se perdi para fazer mais uma coisa, eu faço. Votei de tudo, votei todas as possibilidades possíveis, mas na metade do caminho nós paramos, na metade do caminho nós desistimos. Nós sabemos que todos os planos que a gente faz, eu e você fazemos, são buscas constantes para alcançar uma felicidade. Querendo ou não, eu falei, o emprego, para que que é? Para você ter uma estabilidade e ter uma paz, para ter uma alegria. Uma família abençoada, para você ter motivos para se alegrar. Todas as nossas buscas, elas ligam todas para a felicidade. Quem assistiu aquele filme chamado A Procura da Felicidade, né? Ou Em Busca da Felicidade, você sabe como é a história de um homem que busca constantemente trazer a alegria para o filho. Fazer com que aquela criança ela não perceba de forma alguma a situação que está sendo passada ali. Você tem que buscar da mesma medida. Tem que lutar, batalhar pela sua família para que eles não vejam o mundo como está aí fora. Recentemente nós tivemos uma notícia triste na televisão, né? Uma jovem de 17 anos suicidou-se. Porque estava enfrentando aí diversas situações na família, estava passando dificuldades, né? Tinha acabado de perder a mãe, depois perdeu o irmão, foi juntando uma coisa com a outra. Mas certamente, se aquela pessoa estivesse, né, prestando atenção somente em Jesus, isso não teria acontecido, isso não teria sucedido até o final. Porque quando nós estamos mal, para quem é de Deus realmente, quando nós estamos nos sentindo fracos, estamos, né? Olha como diz aí com o pé esquerdo. Você fala com Deus e você sente na hora um renovo, não sente? Nós podemos sentir porque Deus, nós falamos com Deus e Ele responde. Nós ficamos desta maneira. Mas se a nossa família não reconhece, como eu falei, a linguagem de Deus, nós temos que cercar ela de oração. Fazer com que ela não venha prestar de forma alguma atenção no mundo afora. Fazer com que de forma alguma ela venha prestar atenção nos problemas que estão surgindo. Você que está na fé, a tua responsabilidade, mais uma vez falando, é você apresentar a Cristo a ela. Apresentar o caminho que Ele oferece. E esses são os votos que nós fizemos. Agora é hora de nós cumprirmos. Para esta alegria, ela começar a acontecer. Que nós investimos tanto, quando vai construir uma casa, não investimos? Quando vai abrir um negócio, nós investimos tanto, estudamos todas as possibilidades, vê a concorrência, vê o local, vê tudo mais. Nós investimos tanto, temos que investir ainda mais na nossa família, porque a alegria que esse bem trará para nós, entenda, é um bem que estará conosco até o último dia de nossas vidas, é a nossa família. E se nós investirmos, a recompensa será grande. Então não pare de buscar. E lá no versículo 28, bastante conhecido, fala o quê? Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Vamos indo até agora, nós temos que projetar, determinar, buscar, mas acima de tudo ser firme, não desistir. Aí sim a bênção de Deus vai iluminar a sua vida. Aí ele fala, a luz brilhará nos teus caminhos. Esta luz, ela há de se acender se você ser firme. For firme e for além daquilo que está proposto a você fazer. Porque quando nós começamos a buscar algo, nós temos que crer que aquilo vai acontecer. Você crê que a sua família pode ser salva em nome de Jesus? Mas crê mesmo? Se você retroceder até mesmo um pensamento, meu irmão, Isso é o suficiente para você perder a sua bênção. Então creia de todo o seu coração, seja firme após determinar. Não seja como a onda do mar, não seja como, né, o vento. Não seja, seja uma pessoa firme e fiel. Veja lá comigo Tiago capítulo 1, versículo 6. A importância de nós sermos pessoas que após determinarmos, não desistir jamais. Tiago capítulo 1, versículo 6. Se voltar fica mais fácil. Apocalipse, Judas, João. Aí vem Tiago, Pedro, né? Primeira Pedro, melhor dizendo, né? Aí depois vem Tiago, capítulo 1, versículo de número 6. Tiago capítulo 1, versículo 6. Segredo para você vencer, meu irmão, passe a determinar, passe a tomar posse e viver aquilo que já é direito seu. Se não está vivendo, agora é a hora. Se já está, então permaneça. Ali fala, ser-te-á firme, não desista jamais. E após entrar neste propósito com determinação, creia que aquilo que você está determinando vai acontecer. Não fica naquela, será se vai mesmo? Ah, será se vale a pena? Será se eu vou conseguir? Será se eu vou chegar lá? Não. Certamente você vai alcançar os seus objetivos. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém? E lá em Tiago capítulo 1, versículo 6, fala o seguinte. Peça o quê? A sua bênção. Peça para Deus a sua bênção, o seu milagre. Peça lá a sua família abençoada, peça lá os teus filhos no altar de Deus, peça o que você tem necessidade, peça. Só que conclui dizendo assim, ó, porém, com fé. Você pedir sem fé são palavras ao vento, mas quando você pede com fé, são palavras que estão sendo trabalhadas diretamente no coração de Deus. E cada uma delas, entenda bem, cada uma delas irá se cumprir, amém? E continuando, fala o que mais? É? No versículo 6, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda, do mar. Por quê? Que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Quem já foi na praia já viu como é que é a onda, né? Uma hora ela vai, uma hora ela vem. Daqui a pouco ela vai de novo, daqui a pouco ela vem. Tem muito cristão assim, indo e voltando, deixando ser levado pela correnteza. Não, mas hoje é assim mesmo. Não, deixa eu. Ah, hoje eu estou bem. Não, hoje é assim mesmo. Hoje eu estou bem. Não seja essa pessoa que é ver de altos e baixos, não. Esteja sempre por cima das ondas do mar. Mas para isso acontecer, com fé. Fala, Deus, aumenta a minha fé. Ele fala, se você tem falta de fé, pode pedir também. Pode pedir tudo para Deus. E Ele dá de bom coração. Peça para Ele esta fé no coração, para que você não venha desistir. Porque certamente você determina sim os propósitos, mas acaba ficando, como diz aí, na areia da praia. Eu vou. Parou. É meu filho, agora está tudo bem, está tudo certo, agora eu vou. Aí começou a ficar mal, deixa para lá. Eu quero buscar, eu vou alcançar, mas não, deixa, melhor não. Nós começamos a nos frustrar tanto. Sendo que é necessário apenas ter fé no nosso coração. E a determinação, ela depende também das nossas ações. A determinação depende do que nós fazemos. O que é que você tem feito dentro da sua casa, dentro da sua família, aos arredores de seus parentes? Você tem agido pela fé real? Tem agido sem desistir? Essa semana eu tenho certeza que eu vou. Segunda-feira, terça-feira, eu vou. Quarta-feira, não sei não, já desistiu. Já retrocedeu. O determinar é permanecer firme. Permaneça firme, porque Deus, Ele já te deu. O inimigo vai falar que não é seu não. Vai falar que tem problema demais, deixa pra lá. Mas já é seu. A vitória completa, ela já pertence pra você em nome de Jesus. Se você entender isso, meu irmão, minha irmã, todos os problemas que te rodeiam, todas as situações que deixam você aí pensativo, elas não vão ser o suficiente para fazer você desistir. Elas não vão ser o suficiente para tirar das suas mãos, entenda bem, aquela que já está nas suas mãos, aquela bênção jamais poderá ser roubada. Amém? Veja comigo lá agora, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, verso 24. Marcos 5:24. Marcos capítulo 5, verso de número 24, onde nós precisamos olhar aqui, olhar e tomar como exemplo de uma pessoa que aprendeu a determinar. A determinação não fica somente nas palavras, a determinação fica no agir também. Por isso que ele fala: ser-te-á firme e a luz brilhar nos seus caminhos, em Jó. Você tem que determinar e não desistir, nas ações principalmente. Orar, consagrar, ungir, né? Abençoar aquela pessoa. Constantemente passava por dificuldades em casa, na hora do sono, não era comigo. Mas pela fé eu falei: ué, esse óleo que eu estou levando todo dia, ele não pode operar milagres? Pode ou não pode? Lá ungi lá a cama da pessoa, toda noite tinha dificuldades para dormir, era pesadelo, era sono, hoje em dia já não tem mais. Haja pela fé da mesma maneira também. Comece a fazer os elementos que você está tendo nas suas mãos, entenda bem as armas que você tem para batalhar, passe a utilizá-las, não deixe guardada não. Haja pela fé que Deus vai recompensar, e vai ser no estalar de dedos, não vai ser como muitos pensam não, lá no final, no dia da salvação. Não vai ser assim não, vai ser quando você tiver fé o suficiente no seu coração, quando você determinar de todo o seu coração, e quando Deus estiver presente nele. E lá no versículo 24 fala assim, ó, Marcos 5:24. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. 25. E certa mulher, que há 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. O 28 é a chave para nós aqui. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Em outras palavras, eu vou determinar que ao tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Mas veja bem, ali começa falando que aquela mulher, ela passou por 12 anos por uma dificuldade. Mulheres entendem, imagina que é passar 12 anos com uma certa enfermidade que havia condenado ela já. Muitas pessoas estão passando dificuldades hoje que condenam ela dia após dia. É o marido, é a esposa que age de uma maneira totalmente errada. E a pessoa tem feito, né, ao invés de buscar o refúgio em Deus, através da palavra que traz a solução, ela tem buscado em qualquer outro caminho. Já viu aquele caso, está tendo dificuldade no casamento, a pessoa chega lá, vai aonde? Vai na cartomante, vai no centro espírita, vai lá não sei aonde, porque ela acha que se ela pagar ali, lembra que eu falei a respeito, se não tem dinheiro ali, a pessoa não dá valor, então ela acredita que ela pagando um alto preço, ela vai conseguir uma resposta. Pelo contrário, a situação fica pior ainda, que o diabo, nós sabemos que ele chega, ele dá uma coisa para as pessoas sim, para elas acharem que elas estão, né, como dizendo, arrebentando, tá mandando ver, tá muito bem. O diabo coloca, o diabo também levanta pessoas, sabia disso? Ou você acha que aquelas pessoas estão, digamos, enriquecendo através da criminalidade, do tráfico? É Deus que está colocando elas lá? Estão andando de carro do ano, roupa da moda? É Deus que está colocando lá? De forma alguma. É o próprio Satanás levantando elas. Mas, né, muitos já ouviram falar, né, tá alto demais, cuidado que a queda também é. A queda é maior ainda. Por quê? Porque Deus não vai estar segurando aquela pessoa, ela não está mais nos braços de Deus. Aí o diabo vai lá e ilude. Coloca isso, coloca aquilo. Ah, eu tenho uma certa dificuldade, né, no falar, no respirar. A pessoa procura todo tipo de médico, mas sendo que o problema dela é espiritual. É, existem problemas, meus irmãos, que elas surgem sim. Há certas enfermidades que elas surgem no mundo espiritual. E a pessoa, ela busca médico, busca isso e tudo mais, e não consegue uma saída, não consegue uma solução. Ela precisa buscar a Jesus. É o caso dessa mulher, o problema dela não era físico, era espiritual. Porque ela passou 12 anos, gastou tudo que ela tinha. Como eu falei, se nós buscamos meios naturais somente, nós vamos gastar tudo e vamos ficar indo a pior. Como diz aqui, fala que ela foi a pior. Ela perdeu tudo que ela tinha e se endividou. Se endividou, certamente. reconhecendo Jesus, ela ouviu falar, ela diz mais, né? Ouvindo falar de Jesus, veio por trás da multidão e tocou na sua vestimenta. Ela determinou. Ela podia ter falado: eu vou chegar em Jesus, vou sentar ali no banquinho, vou conversar com ele, vou contar a minha história, depois a gente vai fazer isso, a gente vai no médico lá, ele vai me orientar qual remédio tem que tomar, aí assim vai acontecer. Não, ela determinou: eu vou tocar nas vestes dele. Aí ali no 28 fala: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela foi firme, ela determinou. Ela determinou algo para a vida dela, que daquele ponto não passaria. Determina hoje que desse ponto não vai passar. Determina hoje que a sua história não vai ser levada daqui adiante da mesma maneira. Porque após ela determinar, ela foi. Ela entrou no meio da multidão. Ela foi, atravessou tudo e tocou. Foi lá e tocou nas vestes de Jesus. Como eu falei, não vai demorar muito não. Porque aquela mulher tinha tanta fé no coração dela, que ali no versículo 29 falou o quê? E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. Diga glória a Deus. Foi imediato. Foi imediato, porque foi o suficiente naquele momento. Ela teve fé, ela agiu, ela determinou, ela foi curada. Porque aqui na nossa família é da mesma maneira também. Ah, mas eu já estou buscando constantemente, é isso? Mas claro, existem trabalhos sim, que demoram, pessoal, existe sim. A pessoa é ruim, é difícil conversar, não dá atenção, é difícil. Realmente é. Mas se você parar agora, o que você vai ganhar? Se você deixar para lá agora, o que você vai alcançar? Não para, continua. Continua fazendo, mas entenda bem, fazendo da maneira correta. Não vai buscar ali, buscar lá não. Busca em Deus. Você tem orado, tem buscado? Tenho. Lembra que nós começamos ouvindo, falando lá no versículo 27, Jó? Tu orarás. Através da oração, meu irmão, nós começamos a oração representando um cordeirinho, uma ovelha simples. Mas quando nós temos uma oração convicta, que nós falamos com Deus, já é um leão. É um leão forte, destemido, que nada e ninguém pode parar. Seja essa pessoa. Determina, porque de imediato vai acontecer na sua vida. Agora mesmo Deus pode estar colocando lá no coração daquela pessoa um sentimento diferente. E através da sua reflexão, quando você chegar na sua casa, vai ser a conclusão daquela obra. Mas se eu saio daqui duvidando, na metade do caminho, ah, lá vou chegar lá e vai estar de novo do mesmo jeito, para que eu vou voltar lá, eu nem quero. Deus não vai se agradar, se retrocedeu. Permaneça, seja firme, porque Deus é contigo. Esta mulher, ela teve um exemplo, uma simples hemorragia, mas nos traz um ensinamento para muitas coisas de determinação. Eu vou determinar tal coisa, eu vou projetar. O propósito é a sua felicidade, certamente, a alegria. Mas quem vai ficar mais alegre ainda é Deus, de poder conceder nas suas mãos. Um pai, uma mãe não tem um prazer de dar algo para o filho? Ele pede, chega lá, toma aqui. Mais caro que seja, mais difícil seja para conseguir. Mas o pai e a mãe vai lá e dá, e sente uma alegria no coração. E sente aquele prazer, fica alegre. Agora imagina Deus também dando nas nossas mãos aquilo que já era para estar com a gente, né? Já era nosso. Não é verdade? Determinar. E aí, a respeito de tudo isso, e a respeito de todas essas coisas, eu faço uma pergunta para você essa noite. Você tem decidido como é que vai ser os seus dias? Já tem determinado como vai ser amanhã, depois de amanhã? Entenda bem, nós sabemos que o nosso amanhã só pertence a Deus. Mas você pode determinar hoje que amanhã será uma bênção. Você pode determinar hoje que a partir de amanhã aquela história vai mudar. E é Deus que vai concluir esses propósitos na sua vida. Faça isso hoje, que seus dias sejam dias melhores. Determina dias melhores. Toma uma decisão. Toma uma decisão agora. Ou vai deixar para depois, para amanhã? Como diz o sábio, né? Pica-pau. Para que fazer hoje o que você pode fazer amanhã? É verdade? Vai nessa não. Faça hoje, faça amanhã, faça todos os dias. Determine na sua vida. Sai do comodismo. A mulher podia ter ficado, já que ela não era aceita pela sociedade, ela podia ter muito bem, já está 12 anos mesmo, ficar ali na casa dela, reclusa, sem fazer nada da vida. Mas ela não quis. Ela decidiu: se eu tão somente tocar, eu vou ser sarada. E assim aconteceu, amém? Aconteceu ou não aconteceu? Ali fala: e logo lhe secou a fonte do seu sangue. Foi de imediato. Toma posição hoje, toma decisão nesta noite. Deixa para amanhã não. Faça agora o dia da sua determinação. Glória a Deus. Amém? Guarde isso no seu coração nesta noite. Guarde esta palavra, que eu tenho que parar de ser conformado. Tenho que parar de ser aquela pessoa que aceita do jeito que está. Eu tenho que determinar. Eu tenho que determinar e não desistir. É comigo mesmo, pastor. Tenho que parar de ser aquela pessoa que se cansa fácil, que desiste até mesmo de mim. Eu estava projetando ser uma pessoa que não ia deixar ninguém mais me abalar. Nada e ninguém poderia deixar mais triste. Uma palavra, não importa, não ia me abater mais. Aí chega na esquina, alguém fala, você já fica mole, já fica triste. Se determina, seja firme, que Deus é contigo. Mas como eu chego lá, ora a Deus. Ora a Deus que Ele vai te ensinar como. Ora a Deus que Ele vai te mostrar o caminho. Ele não fala, Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida? Tem maior prazer de te ensinar como vencer. Amém?